Fala, doutor!
O Fala, doutor, de hoje é com o pediatra Eduardo Guber. Ele fala sobre estomatite em crianças. Doutor, para começar, o que é estomatite?
Estomatite é também conhecida como afta. Então, são lesões de essas bolinhas que acontecem em áreas próximas da boca, tanto na parte interna da boca, desde lábio, gengiva, até que também tem gengiva e estomatite, e pode se aprofundar até a garganta, fazendo aftas lá na garganta com dificuldade para deglutir, engolir e comer. E elas também podem sair um pouquinho para fora da boca e ficar na pele, e também teriam bolinhas mais em queixo, perto do nariz. Tudo isso pode acontecer. Como ela é uma doença de transmissão, que a gente chama fecal-oral, é uma doença de colocar muitas coisas. Ela vem quando a criança coloca muitas coisas na boca. Então, ela acontece na idade que a criança está explorando mais coisas, geralmente antes dos 2 anos de idade. Ela está entre 1 e 3 anos de idade, é onde a criança já, geralmente, já engatinha ou anda ali, né? 1 ano. E ela explora as coisas sem muita noção de higiene. Ela coloca muitas coisas na boca por estar na fase oral. Uhum. E com isso ela pode se contaminar com os vírus de estomatite e desenvolver a doença. Vírus que tem, eles gostam mais do trato digestivo, por isso eles podem acometer desde a boca e fazer sintomas também gastrointestinais como diarreia e vômito. Então, é um conjunto de vírus, geralmente, o mais comum deles também é o vírus, tem os enterovírus e os vírus chamados Coxsackie vírus, que são os vírus do mão-pé-boca. Uhum. Então, eles podem causar somente estomatites, mas também fazer o quadro inteiro da doença mão-pé-boca, que está muito frequente, que vai ter as estomatites, as aftas na boca, mas também bolinhas nas mãos e nos pés, podendo ter febre, um vermelhão no corpo junto.
Certo. Doutora, a estomatite é uma doença sazonal?
Ela é uma doença que acometia muito mais, ela acontecia muito mais no verão, por ser uma doença de vírus intestinais, ela acontecia junto com as gastroenterites. Mais de um tempo para cá, até esse ano é um ano bem bagunçado de vírus respiratórios também, da sazonalidade, épocas do ano, está tudo misturado. As estomatites e doença mão-pé-boca, elas estão acontecendo independente de ser verão ou de ser inverno. E tem se notado um aumento desses quadros desde que a gente teve um retorno, principalmente das escolas, à rotina normal, com as crianças misturando mais vírus. Então, nesse ano de 2022, a gente teve bem mais casos de estomatites, doença mão-pé-boca, comparativamente com o ano de 2018. Historicamente, após esse episódio de um vírus dominar o cenário, os outros ficam mais quietos, por assim dizer, e essa pandemia teve a questão do isolamento, na qual poucas crianças ficaram doentes nos anos de 2020 e 2021. E daí agora, em 2022, a circulação deles, tanto vírus gastrointestinais como vírus respiratórios, está bem mais intensa.
Certo. Gostaria que o senhor falasse sobre os sintomas da estomatite.
Principalmente ter, né, aftas na boca, né, ou lá na garganta. Dificuldade para comer e engolir, com isso a criança pode até salivar mais e babar. A febre alta, às vezes uma febre acima de 39 pode aparecer nesses vírus. E ter vômito ou diarreia também. Às vezes fica difícil de visualizar uma afta mais para a parte de lábios e dentes, ali, gengiva. Você vai ter afta só lá na amígdala, na garganta. Até tem um nome para um tipo específico dessa estomatite, que é chamada herpangina. Uhum. Que é como se fossem lesões parecidas com a lesão que o herpes faz no lábio, só que ela está lá na garganta. Uhum. Então, imagine a dor da criança para deglutir até a saliva. Por isso que ela opta por não deglutir a saliva e babar.
Doutor, qual a forma de prevenção? Tem como prevenir?
Tem, né? Principalmente se tem um caso positivo por perto, né? A noção da família em não expor outras crianças da mesma idade, né? essa doença, acho que evitaria surtos em locais de concentração de crianças, seja escolas, festas, né, até familiares. Então, não é uma doença grave, ela é autolimitada, com certeza a criança vai melhorar, mas ela traz um fardo grande para as famílias. A criança não come, a febre alta, a preocupação dos pais, as crianças têm que ficar em casa, os pais têm que cuidar dela em casa. Então, acho que a prevenção mais social, quando você perceber que a tua criança está com essa doença aí, que é um vírus bem contagioso, ele é fácil de ser transmitido, é maior do que tentar fazer com que a criança pare de explorar, passe álcool gel, lave a mão várias vezes no dia. Uhum. Isso veio, acho que é um legado da pandemia, mas uma criança entre 1 e 3 anos, você não consegue ter esse controle tão, tão forte quanto crianças maiores. Por isso que criança maior acaba não tendo, ela tem uma noção de higiene melhor.
Perfeito. Doutor, qual seria o tratamento indicado?
Você não tem nenhum remédio que diminua o tempo da duração da doença, né? Nenhum remédio que combata o vírus. Você dá só um tratamento de suporte para que a criança consiga se manter hidratada, mais hidratada até do que alimentada. Então, ela vai ficar um tempo sem conseguir comer bem. Então, você prioriza a hidratação com bastante líquidos. E até essas aftas secarem e pararem de arder e de doer, você vai dando o remedinho para remédio para dor, né, analgésico, vai controlando a febre, dá um antitérmico, até o quadro se resolver, e muitas vezes ele pode durar 5, 7 dias. Você pode dar vários líquidos, né, desde água, suco, chá, isotônico, fugir um pouco de derivados de leite por causa de lactose, se a criança tiver sintomas de diarreia junto. E alimentos que desçam mais suave na deglutição, então pode ser um alimento que esteja mais gelado, de uma consistência mais líquida, pastosa. Uhum. Então, nessas horas a gente sabe que a criança acaba comendo até alimentos mais doces, sorvete, gelatina, porque é o que ela só está conseguindo comer. Acaba o quadro, volta à vida normal, comendo os alimentos mais saudáveis.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.